Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O Tribunal da Relação de Évora declarou a nulidade parcial do acórdão que condenou a 22 anos de prisão efetiva um casal por duplo homicídio em Beja, ordenando à primeira instância que corrija e profira nova decisão. Os juízes desembargadores do Tribunal da Relação de Évora, num acórdão datado desta terça-feira e ao qual a agência Lusa teve hoje acesso, decidiram declarar a nulidade parcial da decisão tomada pelo Tribunal Judicial de Beja a 3 de abril deste ano. Justificaram a decisão com a utilização de prova de valorização proibida, pelo que determinaram a prolação de novo acórdão que exclua, como meio de prova, as declarações prestadas pelos arguídos no primeiro interrogatório judicial e reconfigure a matéria de facto e respectiva matéria de direito. Os juízes frisaram que as declarações não foram reproduzidas ou lidas no julgamento, referindo ainda que nem o arguído aceitou o seu conteúdo, nem ele, o Ministério Público e a assistente, por consenso, dispensaram essa reprodução ou leitura. Daí que tais declarações do arguido integrem prova proibida para efeitos de formação da convicção do Tribunal, salientaram. A defesa do homem recorreu para o Tribunal da Relação, pedindo o reexame da prova, por considerar que a decisão tem um erro notório na apreciação da prova, pois devia o recorrente, ao invés do que sucedeu, ter sido absolvido dos crimes de homicídio. Um dos argumentos da defesa, no recurso apresentado na relação, pode ler-se no documento do Tribunal da Relação de Évora, prende-se com a indeterminação da causa das mortes de dois idosos alemães. Contactado hoje pela agência Lusa, o advogado de defesa, Pedro Pestana, congratulou-se com o acórdão do Tribunal da Relação de Évora, considerando tratar-se de uma decisão acertada e bem fundamentada que salvaguarda esperanças aos arguídos de terem um julgamento que se debruce sobre a incerteza das causas das mortes. Os arguídos não podem ser condenados por convicção sem termos a certeza sobre a causa das mortes. Existem sérias e fundadas dúvidas quanto à ocorrência dos crimes imputados, assinalou, lembrando que as autópsias foram totalmente inconclusivas e não identificaram quaisquer fraturas ou lesões nos corpos. Em 3 de abril deste ano, o Tribunal de Beja condenou a 22 anos de prisão efetiva um homem de 54 anos e uma mulher de 38 pelo homicídio de um casal de idosos alemães na aldeia de Baleizão, no concelho de Beja. Ambos os arguídos foram condenados por dois crimes de homicídio e um de furto qualificado, de que estavam pronunciados, e ao pagamento de uma indenização no valor de 30 mil euros a uma filha do casal alemão por danos não patrimoniais. Os alegados homicídios terão ocorrido a 16 de abril de 2023, na quinta do casal alemão, em Baleizão, no concelho de Beja, mas os corpos já foram encontrados pelas autoridades quase um mês depois, em 11 de maio, após um alerta dado por um filho que reside na Alemanha. A Direção Regional do Alentejo do PCP acusou o governo de falta de vontade em enfrentar seriamente os problemas da região. A posição surge depois da reunião da Direção Regional do Alentejo do PCP esta semana, que em comunicado de imprensa afirma que as deslocações de governantes à região têm-se pautado, à semelhança do que aconteceu com o anterior governo, pela propaganda e pelo sucessivo anúncio da realização de projetos que são continuamente adiados ou cuja concretização fica no seu conteúdo distante daquilo que são os interesses da região. Segundo o Adrado, o PCP, a proposta de Orçamento de Estado para 2025 ignora o Alentejo e os seus problemas, seja por não dar resposta a problemas estruturais de âmbito nacional, seja optando por não inscrever no Orçamento de Estado investimentos essenciais ao desenvolvimento da região. A Direção Regional do Alentejo, do PCP, destaca o caso da ampliação do Hospital Distrital de Beja, que apenas se fica pelas diligências, não sendo neste momento claro até que ponto se poderá concretizar as obras de ampliação, a não resposta à falta gritante de médicos de família um pouco por toda a região. Segundo os comunistas, a ferrovia continua a marcar passo, com os atrasos no início das obras de eletrificação e modernização da linha entre Casa Branca e Beja. O projeto de eletrificação dessa linha continua a não incluir a ligação ao aeroporto de Beja. Continua sem se saber para quando se avança com a reposição e a modernização da linha entre Beja e Funchara. No que diz respeito à rodovia, o PCP refere que as obras que estão previstas não correspondem ao necessário e, mais uma vez, atrasam antigas e justas reivindicações das populações como são os casos da conclusão e requalificação do IP2, do IC33, assegurando a ligação entre Sines e Évora e do necessário IP8, com duas vias em cada sentido, sem portagens entre Sines e Vila Verde de Ficalho. Quanto ao aeroporto de Beja, a Direção-Regional do Alentejo do PCP reafirma as propostas para o seu aproveitamento e valorização enquanto aeroporto complementar ao novo aeroporto de Lisboa, ao serviço da região e do país. O PCP aponta ainda que o facto do orçamento do Estado para 2025 não conter quaisquer verbas para estas ligações confirma o desinteresse do Governo em mobilizar recursos financeiros necessários ao aproveitamento de todas as potencialidades e dimensões que o aeroporto de Beja representa. A empresa construtora da nova residência de estudantes do Instituto Politécnico de Beja anunciou o início das montagens dos elementos estruturais Cree Buildings. Localizada junto à Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja, esta residência tem uma área de cerca de 11 mil metros quadrados, com claustro para pátio interior e zona verde não coberta, onde se insere o piso térreo e três pisos elevados. A obra, orçada em 17 milhões de euros, deverá estar concluída ao longo do próximo ano, tem capacidade para receber 503 estudantes, 327 alojamentos, dos quais 126 quartos são individuais, 150 quartos são duplos, 25 quartos individuais e 25 estúdios são duplos, muitos deles adaptados. Segundo a empresa construtora, o Grupo Casais, a residência em Beja vai contar com zonas de convívio, zonas de estudo, cozinhas comunitárias, espaços de refeição, lavandaria, ginásio e áreas técnicas. Segundo a construtora, o projeto está a ser desenvolvido com base no sistema Cree Buildings, que consiste num modelo híbrido que alia madeira e betão e é mais sustentável comparativamente com um modelo tradicional através da construção industrializada. O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes recebeu na sede da Cáritas Diocesana de Beja uma turma de estudantes de primeiro ano da licenciatura em Geografia da Universidade de Évora. Segundo revelou a Cáritas de Beja em comunicado, o objetivo desta visita, que teve lugar na terça-feira, foi dar a conhecer e sensibilizar os alunos para o trabalho realizado pela Cáritas, através do CLAIM, com a comunidade migrante, tendo por base aspectos relacionados com o trabalho digno, habitação e integração na comunidade. A Cáritas Diocesana de Beja afirma que tem procurado responder ao desafio das migrações, integrando a rede de centros locais de apoio à integração de migrantes, procurando desenvolver um trabalho comum que assenta na defesa da dignidade e dos direitos humanos e que visa oferecer uma resposta coordenada à realidade das migrações, uma realidade que se tem agravado nos últimos anos. O projeto CLAIM é apoiado pelo programa FAMI 2030 e pela União Europeia. O mercado municipal de Beja tem todos os espaços concessionados. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Beja, foram assinados na passada terça-feira mais três contratos de concessão, dois quiosques e uma loja. Segundo a autarquia bejense, com estas novas concessões, todos os espaços do mercado municipal estão oficialmente ocupados. A Câmara de Beja diz continuar a trabalhar para fazer deste espaço um ponto de referência para o comércio local e um local de encontro para todos os bejenses. Almodóvar acolhe a partir desta quinta-feira a exposição O Lince na Península, conectar territórios e consolidar populações. A exposição promovida pela CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, no âmbito do projeto Life Links Connect, está patente ao público na Biblioteca Municipal de Almodóvar até 7 de novembro. Segundo a CIMBAL, o objetivo da exposição é apresentar à sociedade portuguesa o trabalho realizado, em andamento e planeado para o futuro, no âmbito da conservação do lince ibérico, e vai decorrer nos 13 municípios integrantes da CIMBAL, além dos 3 municípios do Algarve, Alcoutim, Tavira e Silves, e ainda em Lisboa. Associada à exposição, serão promovidos momentos de sensibilização e comunicação sobre a importância da reintrodução do lince ibérico, com histórias e contos sobre a espécie que serão partilhados pelo contador de histórias Jorge Serafim. O projeto Lifelinks Connect tem como objetivo central o aumento da população do lince ibérico e reforçar a conectividade entre as subpopulações de Portugal e Espanha, agregando 22 parceiros ibéricos. Serpa recebe esta quinta e sábado as Jornadas da Biodiversidade do Conselho. A iniciativa, segundo anunciou a Câmara Municipal, pretende sensibilizar a comunidade para a importância da salvaguarda da fauna e flora autóctones e da preservação dos recursos naturais. Segundo a Câmara de Serpa, o Musibéria acolhe hoje um seminário com o objetivo de apresentar e valorizar o património natural e a biodiversidade do Conselho, no qual serão apresentados projetos de referência e debatidos exemplos de boas práticas. No sábado, realizam-se duas formações a que se seguem saídas de campo. Promovidas pela Câmara Municipal, as jornadas contam com a parceria da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, Município de Mértola, Universidade de Évora, CCDR Alentejo, EcoSalix, AOSP, Morcegos.pt, ICNF, LNEG, Wildscape and Birds and Nature e são financiadas pelo Ministério do Ambiente através do Fundo Ambiental. O Comando Territorial de Beja da GNR e o Vila Galé NEP Kids em Beja estão a desenvolver uma parceria para promover a educação e a prevenção rodoviárias junto das crianças através de iniciativas pedagógicas realizadas neste hotel. Segundo anunciou a GNR em comunicado, com uma pista de condução especialmente desenhada para os mais novos, nos últimos meses decorreram 29 ações, tanto com hóspedes como com alunos de vários estabelecimentos escolares da região, abrangendo mais de 660 crianças e 260 adultos. Estas ações começam na sala de cinema do hotel, onde os militares da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da GNR fazem uma apresentação sobre a prevenção rodoviária, continuando depois com um workshop prático no circuito de trânsito. Para os próximos meses estão previstas várias ações junto das escolas e dos clientes e para participar basta contactar a unidade hoteleira. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira anunciou a melhoria de um dos seus equipamentos. Segundo anunciou a associação, um antigo atrelado, agora tipificado como reboque plataforma, com capacidade de transporte de depósito de combustível até 500 litros e de moto 4 em simultâneo, foi totalmente renovado. Os trabalhos, segundo a Associação dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, foram efetuados com custos próprios, com o objetivo de melhorar e renovar a frota operacional, de forma a responder cada vez mais e melhor às diversas ocorrências solicitadas. E terminamos com a notícia que marca esta quinta-feira, o falecimento aos 79 anos do cantor Marco Paulo. Marco Paulo é o nome artístico de João Simão da Silva. Era alentejano, nasceu a 21 de janeiro de 1945 em Mourão, no distrito de Évora, fixando-se em Alenquer, mais tarde com a família e posteriormente no Barreiro. Marco Paulo foi intérprete de êxitos como Eu Tenho Dois Amores e Maravilhoso Coração, entre tantos outros, e recebeu um disco de diamante por mais de 1,5 milhão de discos vendidos. Marco Paulo não resistiu a mais dois cancros, um no pulmão e outro no fígado, depois de ter superado outros dois ao longo de mais de duas décadas. À família alutada, a Rádio Vidigueira apresenta as sinceras condolências. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê na região sul, períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir do meio da tarde, períodos de chuva ou aguaceiros fracos até o início da manhã, vento fraco moderado de norte-noroeste, descida acentuada da temperatura, em especial da máxima. Temperaturas que poderão atingir os 18 graus em Beja e Évora, 16 em Porto Alegre, 18 também no litoral alentejano, em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.